Atenção, senhores, ouvintes, passageiros da Band News FM, está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao turismo. Partiu, Band News! E no programa de hoje nós vamos falar de um destino que tem virado moda, principalmente entre os brasileiros, mas um destino de praticamente todo o turista mundial. Vamos falar bastante sobre Portugal. Por que que Portugal está atraindo tanta gente? O que é que Portugal tem que nós brasileiros, por exemplo, estamos procurando cada vez mais visitar a terrinha? Quem esteve por lá, e você sabe que aqui no Partiu Band News é obrigação, viajou, está intimado ou intimada a participar do nosso programa, minha companheira, minha colega de Band News em alta frequência, Débora Alfano, fazendo a estreia no Partiu Band News. Tudo bem, Débora?
Oi, Coutinho, que bom estar aqui, obrigada pelo convite. Respondendo já a sua pergunta, por que Portugal? Porque é muito giro, porque é fiche.
É muito fiche.
É muito fiche, tem sítios giríssimos.
É fácil se comunicar em Portugal?
É fácil. Você sabe que os portugueses nos entendem com mais facilidade. É claro que a gente entende português. Tem uma ou outra palavra só que é um pouquinho diferente.
Afinal, trata-se da mesma língua, né?
É, né? Não, mas eu digo em relação ao sotaque.
É verdade.
Que nem o pessoal fala, né?
Você falou.
Os gringos lá falam, é que nem o inglês americano e o inglês britânico. Mais ou menos assim, tem uma ou outra palavra, mas o sotaque. Se um português, dependendo da região, tem um sotaque muito forte, fala muito rápido, fala, peraí, eu tenho que prestar atenção no que você tá falando. Mas é claro que a gente se dá muito bem. Sítios, lugares, que eles falam bastante, né? E muito giro é muito legal. Quando algo é fiche, é muito bacana. É, mas são poucas as diferenças, assim, as expressões. E claro que o idioma facilita bastante, mas eu vou chegar numa parte aí contando do meu roteiro por Portugal.
Que mal se fala português.
Que tem uma parte que eu falei, gente, que país que eu tô? Em qual país eu tô? Eu acho que daqui um tempo, daqui uns meses ou daqui uns anos, eu vou lembrar daquela região e falar, que país que era aquele mesmo? Porque ninguém falava português, quer dizer, não todo mundo. Eu chegava num estabelecimento e aí ia pedir alguma coisa pro garçom, por exemplo, em português, e ele não falava português. Que eu tô falando da região do Algarve, que é a parte sul, né, a parte do litoral sul. E mais especificamente, Albufeira, onde eu fiquei, nessa parte do Algarve, que é uma região extremamente turística. Claro, são as praias que recebem, né, os europeus e turistas de outras partes do mundo também, mas você vê que ela está preparada principalmente para receber os ingleses. Então tem lá o típico café da manhã inglês, e as pessoas falam inglês, e eles ficam surpresos, né, de ver a gente falando português. Tem gente de todo lugar do planeta, mas principalmente da Europa. Só que o que eu menos falei lá foi português. Falei muito francês, quer dizer, muito não, né? Eu não falo francês, falo um pouquinho de francês, inglês, espanhol, de tudo um pouco, né?
Olha só que interessante. Então, vamos começar do começo. Você esteve no alto verão em Portugal, calor, praia, como você disse. E quanto tempo você ficou? Como é que você organizou a sua viagem? Quantos dias de viagem?
15 dias de viagem, e eu sempre gosto, Coutinho, principalmente de tirar as férias das férias, sabe? Quando a gente viaja, tem aquele cansaço delicioso, né? Que é o cansaço físico, você descansa mentalmente, mas às vezes acaba se cansando mais, você anda bastante.
Caramba.
Naquele sol de 40 graus, você às vezes acorda cedo pra fazer passeio, volta no fim do dia, então você precisa descansar no final, né? Então deixei a parte das praias pro fim, comecei a viagem pelo Porto, parte norte de Portugal. E aí, Portugal é muito bacana, e eu acho que isso é um dos atrativos também para os brasileiros, que é essa possibilidade de você conhecer várias cidades num período curto, é tudo muito próximo. Então, imagina, é quase uma grande cidade, né? O país todo é quase
estado,
a cidade,
né?
De São Paulo, o estado de São Paulo. Então você faz tudo muito perto, tudo muito rapidamente. Às vezes você faz um passeio de manhã, você faz bate-volta, sai de manhã, volta no fim do dia. Então comecei pelo Porto e aí fiz passeios para outras regiões, por exemplo, Braga, Guimarães, que são outras cidades bem conhecidas também. E aí fui descendo de trem do Porto para Lisboa.
Comboio.
A diferença é o comboio e o autocarro.
É.
Que eu ficava no começo, mas o que é comboio e o que é autocarro? O comboio é o trem.
Isso.
Autocarro é o bus, o ônibus, né, que eles explicavam. E aí fui de trem, super confortável, 2 horas e meia do Porto para Lisboa. enquanto estive em Lisboa, fazia os passeios também para outras cidades. Então, para Évora, para Fátima, que é um destino super... para os católicos, né? Religioso, um lugar lindíssimo. Cascais, Óbidos, Nazaré, Batalha, Sintra, não sei se eu já falei. E aí, depois, desci de Lisboa para Faro, que é a parte do Algarve. E aí, você faz passeios por lá também, ou alugando carro. Eu, particularmente, não gosto de alugar carro quando eu viajo, porque eu não gosto de ter a preocupação de... eu já sou muito perdida com mapa, com GPS, eu já não gosto. E eu acho que já são muitas preocupações. Eu gosto de às vezes, entra lá no trajeto, vou dormindo, ou vou olhando a paisagem, eu não quero me preocupar com
caminho
e carro.
E aí tomou uma taça de vinho, já não pode dirigir.
Exatamente.
Também,
né? E Portugal, você tem que degustar os vinhos, né? O vinho do Porto. E tem essa preocupação. E estacionar também lá agora. Eu fui em agosto, é alta temporada, verão. As ruas estreitinhas, então, pra você estacionar o carro, é uma dor de cabeça. Então, eu particularmente não gosto. Mas você tem a opção de alugar carro ou fazer os passeios com as agências locais que oferecem também. Aí você faz a costa também de barco, vai conhecendo as praias. Tudo lindíssimo.
E antes da gente detalhar um pouquinho mais a sua viagem, de maneira geral... por que é que você sentiu que cada vez mais brasileiros, cada vez mais turistas buscam Portugal? Dá para fazer um resumão? Qual o encanto de Portugal?
Olha, Coutinho, eu fiquei impressionada de ver o apreço, o carinho que os portugueses têm com os brasileiros. Não é da boca para fora, não é clichê. Falar, mas português não é meio assim, durão. Não, eles são muito carinhosos. Eu fiquei impressionada de ver o quanto eles sabem do Brasil. Claro que a imprensa portuguesa dá um destaque também muito maior pro noticiário aqui do Brasil do que a gente dá para Portugal, por exemplo. Então eles sabem muito, eles sabem sobre eleição, eles sabem sobre os candidatos, eles sabem sobre novela, eles sabem de tudo daqui. E eles têm um carinho muito grande, que nem eu falei, eu começava a responder em português, eles ficavam surpresos, né? Porque acho que é turista, começa a te atender em inglês, e aí quando você responde em português, você vê aquele... ah, opa, que legal, você fala português, é brasileiro e não sei o quê. Tem muitos brasileiros morando lá em Portugal, que largaram a vida aqui, então você conversa, cada esquina você vai, tem alguém trabalhando, ou no restaurante, ou no hotel, ou na parte de turismo, falando, olha, eu larguei tudo, eu era advogada em São Paulo, aquela vida estressante, larguei tudo, vim morar aqui, qualidade de vida e tal. Eu acho que o idioma facilita, foi o que alguns brasileiros que estão morando lá me relataram. Ah, primeiro pelo idioma, por essa proximidade, a gente meio que se identifica, assim, fala, ah, é meio que família, né, o tratamento é igual e tal, além das belezas, tem muita história lá. Falando agora da parte do turismo, pra quem quer visitar, é muita história, né, então cada monumento que você vê, cada igreja que você entra, fala, olha o nosso ouro ali, o ouro roubado do Brasil, mas não, tem muita história, e lá de trás, desde a época dos mouros, e quando tudo começou, e as demarcações de terra, e castelo, e Dom Pedro, que Dom Pedro II, pra nós, era Dom Pedro IV, quarto já para eles, então é muito bacana se ver de tudo, onde tudo isso começou, e a história das caravelas, e aí você vê uma réplica de caravela e fala, caramba, imagina os caras naquela época, sem GPS, sem nada, entrar num barquinho desse, né, e desbravar oceanos procurando terras, então assim, é muito bacana ver tudo isso de perto, e a cidade vem se preparando cada vez mais para receber os turistas, então assim, comparando com outros países da Europa, ainda não tem todo aquele processo de restauração dos monumentos, por exemplo, você vai encontrar uma rua ou outra ainda meio pichada, né? Lisboa, praticamente, e tal.
Você conhece outros países da Europa, né? Você conhece a Itália, por exemplo, que é um país também que tem muitos monumentos, tem muita história. Tem uma diferença muito grande entre Portugal e outros países da Europa. O que eu quero dizer é assim, quando a gente vai para a Europa, a gente se sente, estou na Europa. Quando você está em Portugal, você sente, estou na Europa também, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de pejorativo.
Sim, sim, eu senti, mas tirando essa parte de Albufeira, no Algarve, que eu falei, é uma mistura de Cancún com Vegas à noite, mas já vou entrar nessa parte também. Você citou o exemplo da Itália e foi um ótimo exemplo porque a Itália está muito mais bem preparada nesse quesito e você tem os monumentos lá intactos ou restaurados e você percebe que Portugal é um processo meio recente, né? Tava meio que abandonado lá o país pro turismo
o
e agora...
O boom turístico de Portugal é muito recente.
Isso, e agora vai recebendo. E assim, gente de todas as idades, de tudo quanto é canto e... ah, muito gostoso, eu adorei.
Débora, acabou esse bloco, eu vou te convidar para continuar aqui por mais um bloco pra gente detalhar a sua viagem, falar de custo de viagem, que sempre é muito interessante dessa época do ano, porque Portugal é um destino também muito visitado, por se tratar de um país cujo clima é mais agradável, é mais convidativo praticamente durante todo o ano, mas você pegou bastante calor, que eu sei, então até já.
Até já. Vamos dar uma voltinha a Portugal. Vamos lá lançar o filho, vamos comer a sardinha como lá no Maricó. Você está ouvindo Partiu Band News FM.
Partiu Band News FM com André Coutinho.
Continuamos do programa de hoje falando bastante sobre Portugal e agora eu vou falar de uma das partes portuguesas mais deliciosas.
Sabores do mundo.
Quando fala-se em Portugal, fala-se que come-se muito bem em Portugal. Débora Alfano, que está hoje comigo no Partiu Band News, contando da história dela, da aventura dela por Portugal no mês, agora de agosto, que passou em pleno verão português, verão europeu. Débora, come-se muito bem em Portugal, Débora?
Travesseiro de Sintra. Não, eu tô falando certo. Você falou em comidas, eu tô falando certo. O travesseiro é uma massa folhada com amêndoa ou com maçã, recheio de maçã, uma delícia. Os tradicionais pastéis de Belém, porque falam, ah, pastel de Belém tem em todo lugar. Não, eles falam que é o pastelzinho de nata. O de Belém é aquele tradicional próximo à Torre de Belém, próximo ao Mosteiro dos Jerônimos, que sim, tem diferença. Tem uma fila, mas vale a pena. Custa 1,10€, quentinho, tem muita diferença, tem que provar. Migas, não é migas suas loucas, migas é um prato com pão, é um pão umedecido com azeite, com alho, que fica uma delícia, meio que um pão molhado, também muito gostoso. E a francesinha, já provou francesinha?
Não sei o que que é não, Débora.
A francesinha, se eu fosse descrever, eu ia falar assim, sabe quando você chega em casa de madrugada e tá morrendo de fome, abre a geladeira, pega tudo que tem na frente e come? É mais ou menos assim o prato, porque é numa forma de sanduíche. Então tem lá as fatias do pão de forma com linguiça, salsicha, presunto, carne, bife, queijo, ovo, tudo mergulhado num molho. Tem gente que gosta.
Gostou?
Eu confesso que eu não gostei muito, não. Achei muito, muito misturado, assim. Mas é um prato típico da cidade do Porto. Então tem que provar também pra tirar suas próprias conclusões. As pessoas gostam, eu confesso.
Comeu bacalhau em Portugal ou você não é fã de bacalhau?
Eu não sou fã. Eu provei um dia um pouquinho, assim, do outro prato. Mas tem bastante, né? Os frutos do mar também. Bastante muita carne também. Eles brincam que os vegetarianos vão ter problemas. Claro que a cada restaurante tem omelete, por exemplo. Mas tem muita carne, muito lombo. Uma delícia.
E existe aquela tradição, acho que não é só de Portugal, né? Da Europa como um todo, que uma taça de vinho às vezes é até mais barata que um copo de água.
Ah, com certeza. Você pede lá um copo, uma taça no restaurante, sai por 1-2 euros, enfim, vinhos deliciosos, né? Vinho branco, rosé e vinho verde, que o vinho não é verde. Ele só tem esse nome porque são uvas que não são tão maduras, são uvas mais recentes, por exemplo, que são da colheita passada, enfim, não tem anos de maturação. Então eles falam que é o vinho verde, que é um vinho branco também é uma delícia.
Mais uma rápida parada, a Débora continua por aqui conversando com a gente. Até já.
Você está ouvindo? Partiu Band News FM.
Hoje no nosso programa, falando bastante, desbravando a terrinha, estamos falando de Portugal, estou recebendo a minha colega de Band News em alta frequência, Débora Alfano, que esteve recentemente visitando Portugal. A gente já falou um pouquinho do bloco passado, de maneira mais geral. Então você chegou, o seu voo foi São Paulo, Porto, Lisboa, São Paulo?
Na verdade não, na verdade eu estava esperando o lançamento de um voo que tem recentemente de uma companhia aérea.
Pode falar?
Claro,
aqui ele fala, né?
A Latam ia começar em agosto com um voo direto São Paulo-Lisboa.
Começou, né?
E agora já começou. Mas quando eu fechei a minha viagem, tinha a previsão desse voo, acabou demorando um pouquinho mais. Falei, agora eu já planejei a viagem e eu vou. Então eu tive que fazer um voo São Paulo-Barcelona. E aí de Barcelona pro Porto, peguei um outro voo que dá 2 horas. Enfim, foi próximo. O que eu queria falar antes, Coutinho, dos detalhes assim da viagem em si, são dicas em geral pra quem tá nos ouvindo e não vai necessariamente pra Portugal, mas tá fechando uma outra viagem. Em relação à parte da pesquisa, o viajante talvez já saiba de alguns detalhes, mas é sempre bom a gente relembrar. Por exemplo, quando eu fui fechar os hotéis no site de reservas, tem muita diferença, não sei se você já percebeu isso, tem muita diferença quando você pesquisa no fim de semana e durante a semana. Então eu olhava um hotel, por exemplo, no domingo à noite.
Você está dizendo no dia que você pesquisa ou o dia que você vai ficar hospedada?
O dia que você pesquisa. Então eu coloco lá, vou ficar hospedada do dia, sei lá, 10 ao dia 20. Eu olho isso no domingo, aparece um valor. Quando eu fui olhar na terça ou na quarta-feira, sei lá, durante a semana, tava um valor menor. Então tem essa impressão de que tem muita gente pesquisando no fim de semana, então o valor tava maior. É, eu olhava assim no fim de semana, ah, vou fechar hoje. Ah, não, deixa pra fechar depois de amanhã. Entrava na semana, tava mais barato.
Os metabuscadores, os sites, juram que isso não existe.
Ah, tá bom. Então foi muita coincidência. E em relação ao euro também, né? Porque o euro a gente sabe que tá caro. E é um detalhe também interessante. Ou em dólar, dependendo pra onde você vai fechar a sua viagem, né? Se for pro exterior. Então mais cuidado, porque esses sites de reserva mostram o valor estimado em reais. Então, ficar atento a isso. Ah, mas eu vou pagar lá no hotel, porque você tem opção, às vezes, de pagar na moeda local lá no lugar.
Sim.
Então, você trocou aqui, comprou a moeda no câmbio tal, você leva e sabe que vai gastar, vamos supor, sei lá, 100 euros. Agora, se é reserva pelo cartão e você não vai pagar lá no local, você está sujeito ao fechamento da fatura, que, né, que o ouvinte também já sabe. Então, assim, às vezes eu olhava lá, ah, que legal, esse hotel tá um preço bom. E aí eu fiz a reserva, só que já descontou automaticamente do meu cartão. Então, quando veio a fatura, era um valor maior. E às vezes, se você tem essa opção de pagar lá na moeda, se você pega uma cotação menor, você, né, compra, leva em espécie e paga lá.
Tem muitos sites que você tem a opção de pagar em real ou parcelar em real.
Tem,
já
também.
Na hora que você fecha.
É, também é mais interessante.
Eu acho a melhor opção, porque você já sabe com certeza o quanto você vai gastar, o quanto você gastou no hotel. Isso é uma dica interessante que a Débora deu pra você não ser surpreendido depois, né? Porque hoje ela deu o exemplo de 100 euros. 100 euros pode ser 480 reais e aí a hora que você chegar lá pode estar 580 reais, né? Dependendo da variação do câmbio e você multiplica isso pelas noites que você vai ficar, vai dar uma diferença.
Ah, e faz uma boa diferença.
Considerável.
Viu? Ah, e outra dica também. Eu comprei o euro de pessoas que tinham viajado recentemente, voltaram com dinheiro, do que nas casas de câmbio. Então, também paguei um valor menor, porque acabou subindo. A pessoa, na época, tinha encontrado uma cotação menor. Então, isso também acabou sendo bem interessante. Gastei menos do que se deixasse para comprar tudo na casa de câmbio.
Sobrou,
ah, fulano,
né?
Você voltou!
Sobrou, né? Depois a gente vai negociar. Então, estou indo para Paris. Eu vou contar para o ouvinte do Partiu Band News minhas aventuras por Paris. Parte dessa minha aventura vai ser feita com os euros que sobraram da viagem da Débora. Quanto você gastou em média? Você achou Portugal um país caro, um país relativamente mais em conta em relação aos outros países europeus? Porque esse também é um dos atrativos de Portugal.
É, acho que em relação a outros países europeus, como Espanha, Itália, França, um pouco mais em conta, mas é aquela coisa, você fica naquela região turística, né? Então não tem como, você acaba pagando. Mas você consegue uma refeição, por exemplo, almoçar com 10 euros, jantar com 10 euros. Vai depender do tipo de passeio que você faz, né? Se você aluga carro, se você fecha com agência, ou se você quer um jantar mais elaborado. Claro, aqueles pratos com carne são mais caros. Mas eu tentava dosar assim, ah, não almoça tão bem, tem um jantar mais caprichado. No outro dia, ao contrário, tem um bom almoço, um jantar pode ser mais um lanchinho ou um hambúrguer, que não dá pra fugir. O vinho é muito barato, né? Quando você vai almoçar e jantar lá pra eles. E, aliás, falando em vinho, que eu falei do vinho do Porto, mas tem um passeio muito bacana. Aí eu vou entrar na parte dos passeios.
Vambora.
É, começando por Porto, tem um passeio muito legal, que é o do Vale do Douro, que é uma das regiões mais bonitas de Portugal. Sabe desenho animado, quando você vai subindo a montanha, assim, em caracol? Você vai vendo aquele carrinho subindo a montanha em círculo, círculo. É uma
Até chegar ao topo.
Até chegar ao topo, aquela estrada estreitinha, e você vai subindo em círculo. Aí você vai olhando todas as vinícolas, assim, é uma paisagem maravilhosa. Chega lá no alto, você vê o Rio Douro, almoça lá, aí desce e faz a parte do Rio Douro de barco. Então é uma paisagem maravilhosa. Tem as degustações das vinícolas, né, que eles chamam as quintas. Você faz a degustação, você conhece, é incrível, assim, aquela coisa que você vê em filme, muito bacana. Então o passeio do Vale do Douro tem que fazer no Porto, tudo muito pertinho. Então você atravessa a ponte, você tá do outro lado na Vila Nova de Gaia, que também é uma delícia, aqueles restaurantes e barzinhos com mesas na calçada, pessoal tocando música, com a vista pro rio, é uma delícia. E ainda no Porto, um dos atrativos, a Livraria Lelo, que é o must go, que as pessoas falam, né, que você tem que ir, que é uma livraria belíssima, super tradicional, e que tá surfando na onda, porque ganhou destaque aí no Harry Potter, porque a escritora J.K. Rowling diz que se inspirou nas escadarias dessa Livraria Lelo pra fazer o filme.
Pra fazer o castelo de Hogwarts.
O castelo, das escadas que se moviam e tal. Então, a livraria, claro, surfa na onda, cobra 5 euros pra você só entrar na livraria. Realmente, ela é belíssima. Mas, assim, se prepare pra pegar duas filas. Se tiverem mais de uma pessoa, deixa uma pessoa na fila que vai entrar e a outra vai comprar o ingresso. Porque enquanto vai andando aquela fila pros que vão entrar, você já tá comprando ingresso de 5 euros. mas você vai ficar lá 20 minutos no máximo. Então, outra dica também é ir no horário que tá fechando, que ela fecha agora na temporada, era ir até 7 horas da noite. Então, você vai lá às 6h40, porque aquele pessoal todo do dia já foi, ninguém vai, né, deixar pra quando ela estiver fechando. E em 10, 15 minutos você entra, tira aquela sua foto com um monte de gente atrás, que não vão sair só os livros, vai sair um monte de turista atrás tentando tirar foto na escada também. Mas ela é belíssima.
Bom, você falou do Porto, falou de Lisboa, vamos pro Algarve, porque o nosso tempo está correndo. Você já falou um pouquinho com relação a uma mistura de Cancún com Las Vegas, com essa Torre de Babel, que é o Algarve. E nessa época, em agosto, é uma das épocas mais concorridas dessa região litorânea de Portugal, e que é uma região maravilhosa, né, Débora? É um litoral, é uma geografia muito diferente.
Tem as formações rochosas, as falésias, né? São passeios lindíssimos. Tem as cavernas, tem a Ponta de Piedade, que eu recomendo também, que você vê um dos cenários mais bonitos do litoral de Algarve, né? Ou do Algarve, como eles falam. Tem as falésias, enfim, pilares rochosos, túneis naturais, as grutas. Então você, nessa Ponta da Piedade, consegue ver todo esse cenário. É uma água meio verde, meio turquesa, né? E o Cabo de São Vicente, no Algarve, também é muito bacana, que é o ponto mais sudoeste da Europa. Você vai pra Sagres. Na verdade, eu fui nos dois pontos mais próximos daqui, da América,
Cabo,
digamos,
Roca,
assim.
Né?
Tem o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental, mais perto de Lisboa, né? E no Algarve, o Cabo de São Vicente, que é o ponto mais sudoeste da Europa. Você vai pra Sagres, que aí eles falam que é o fim do mundo, né? Onde acaba o continente, começa o oceano. É uma vista também lindíssima. Cuidado pra não ir muito além, tem uma plaquinha perigo, porque tem aquele abismo, e aí tem umas pessoas que vão pra tirar selfie, tirar foto, falam, meu Deus, volta pra cá. Mas é um ponto lindíssimo também. E as cavernas, a caverna de Benagil também, que você entra, você pode ir de barco ou andando, tem uma abertura na superfície da caverna, que você consegue ver o céu também, uma paisagem lindíssima. E as outras praias também, né? Praia de Dona Ana, Praia da Marinha, Praia da Rocha, que você consegue fazer também de barco. São paisagens, assim, maravilhosas, belíssimas.
Então lá, basicamente, é conhecer as praias, fazer passeio de barcos durante o dia, e tem uma vida noturna muito agitada também.
É, à noite, principalmente a Albufeira, é o que eles falam que é a mais, assim, onde tem mais bagunça, mas no bom sentido, é mais cheio. Enfim, tem uma vida noturna que você... que agrada tanto crianças até adultos, porque você tem desde cinema 5D, carrinhos motorizados para as crianças, até ruas que são, assim, uma balada do lado da outra, competindo quem tem o som mais alto. E aí não paga para entrar, a pessoa entra, toma um drink ou vai jantar, bares, restaurantes, lojas, aquelas barracas com artesanato. Então, para todas as idades, é uma opção também, acho que melhor vida noturna, assim. Eu falei, mas é uma mistura de Cancún com Las Vegas, com... Vou colocar depois no... nas redes sociais da Band News FM. Boa. Uma foto, um vídeo pro ouvinte ter uma ideia, mas é muito bacana.
Entender. Débora Alfano, aqui da Band News FM, minha companheira de Band News em alta frequência, visitando o Partiu Band News pela primeira vez. Viajou de novo, Débora? Está intimada. Volta.
Combinado.
Valeu, hein?
Combinado. Obrigada, Coutinho.
Você está ouvindo Partiu Band News FM.
A gente continua no programa de hoje falando de um dos destinos mais procurados do planeta, principalmente por nós brasileiros. Costumo dizer que é o destino mais recente da moda, Portugal. Conversamos bastante com a Débora Alfano, minha colega aqui do Band News em alta frequência, e agora eu vou conversar com dois super especialistas nesse destino. Estou, a partir de agora, aqui em contato com a Terrinha. Estou em contato com a Priscila Roque, que é jornalista e que, ao lado do marido dela, o Rafael Boro, tem o blog Cultuga, que é um blog que tem tudo e mais um pouco que você vai precisar pesquisar antes, durante e até depois da sua visita a Portugal. Priscila, Rafael, que prazer, tudo bem?
Oi.
Tudo bom?
Oi, André, prazer. É um prazer falar com você e com todos os ouvintes. Principalmente falar sobre um assunto que a gente ama, que é Portugal.
E aí eu vou perguntar para vocês dois, por que Portugal está sendo tão visitado, está sendo tão amado pelos turistas do mundo inteiro?
Olha, porque o país, olha, já puxando a brasa para nossa sardinha, né, como fala aqui, seu país tem muita coisa bonita para se visitar mesmo, e houve um investimento do turismo de Portugal para que outras pessoas conhecessem ou começassem a ter Portugal como destino, e um destino de mais dias, né? Porque era muito aquela coisa, a pessoa vem para Lisboa e para o Porto e ficam 2, 3 dias e vai embora. Mas é, agora é para, olha, Portugal tem Lisboa, tem o Porto, tem o Alentejo, a região do Alentejo, tem o Algarve, tem o centro, tem o norte. Tem muita coisa mesmo para fazer e muita coisa diferente em um país tão pequeno. Isso que é interessante no país.
Eu acho que as pessoas, é o clichê que as pessoas, o bordão atual, que é as pessoas descobriram Portugal agora, né? A gente brinca e fala que Portugal sempre esteve aqui, as belezas portuguesas, de paisagens naturais também sempre estiveram aqui. Mas como o Rafa disse, há esse investimento na promoção turística hoje. Então, esses olhos voltados para Portugal foram um pouco propositais, né? Assim, acho que Portugal conseguiu, o seu governo, né, na parte do turismo, conseguiu fazer com que os olhos se voltassem para um país tão pequeno, para um país que não tem uma arquitetura monumental, assim, gigantesca, como a gente vê em outros países da Europa, mas tem aqui muita história, né? Tem a sua preservação de monumentos, tem a preservação da sua história, e tem uma coisa que eu acho que é muito especial, não só do português, mas aqui eu vejo como um valor, que é do próprio povo português ter muito orgulho daquilo que tem. Então, da preservação, do orgulho da sua história, do gosto de apresentar a sua história e os seus costumes, a sua gastronomia, principalmente para quem vem de fora. Povo que sabe receber muito bem.
E quando vocês falam em investimento que teve recentemente em Portugal, vocês estão falando em investimento do tipo de marketing, Visite Portugal, ou realmente as atrações, as cidades estão mais, têm mais infraestrutura?
As duas coisas. Começou com, vamos dizer, com essa parte do marketing, né, divulgar, olha, visitem Portugal porque tem isso, aquilo, com vídeos no, na internet, com publicidade.
Além do próprio investimento de trazer para cá eventos importantes, né? Sim. Os eventos também, como o mesmo Web Summit, né? Que já está, eu acredito que esse ano é o segundo ou terceira edição.
Né?
Eventos de vários assuntos, mas principalmente esses assuntos contemporâneos. Tecnologia, de arquitetura, de artes, né?
A final da Champions League em 2014 foi aqui em Lisboa.
Uma encabeçada, né? A Champions League ter vindo num momento de transição da crise para esse momento tão bom que Portugal tem vivido agora, né? Então, acho que nesse ponto, né, tal como o Rafa começou a dizer, na parte do investimento, sim, na promoção turística e no marketing inicialmente. E aí, naturalmente, as regiões passaram também, aqui não é só um órgão, um único órgão, que é o Turismo de Portugal, que gere tudo. Tem as próprias regiões e depois tem as suas próprias cidades, que também têm órgãos, né, de turismo que oferecem esse suporte. Então, a gente percebe que existe, há cidades aqui fora do eixo Lisboa-Porto, né, o clássico, que também tem investido bastante na sua promoção do próprio destino.
Tem melhorado também, né, em infraestrutura e tal, para receber as pessoas.
Recentemente, até só como para citar um exemplo, para não ficar assim tão imaginativo, né, mas tem uma cidade muito pequena aqui em Portugal que chama Águeda. Fica próximo a Aveiro, que é um destino mais conhecido, né, do turismo. Águeda é uma cidade que há poucos anos tem sido muito falada e tem esse investimento hoje para levar o turismo, principalmente no verão. Começou com uma coisa muito simples, com um artifício simples, que foi uma decoração de uma produção, uma produtora da própria cidade, que criou uma decoração da cidade de verão com guarda-chuvas coloridos. É uma imagem que as pessoas, a maior parte das pessoas hoje já viram na internet, que começou ali em Águeda e hoje já prosperou para o mundo todo. Essa produtora já fez decorações para cidades no mundo todo, para eventos particulares ou não. É uma coisa muito pequena, que hoje atrai turistas do mundo inteiro que vão para Águeda durante o verão. Hoje já com o Festival de Verão, que levam grupos musicais importantes, grandes, do mundo todo, inclusive, mostra um pouco dessa transformação do país que não era possível há pouco tempo atrás.
E isso é muito interessante, tudo que vocês estão falando, e eu passei um pouquinho por isso agora há pouco, quando eu estava programando minha próxima viagem, e seria a Portugal, né? Infelizmente, eu pesquisei, as passagens aéreas não estavam favoráveis, eu tive que mudar o meu roteiro, eu vou contar depois para o ouvinte do Partiu Band News para onde eu vou fazer um programa especial de lá. Agora, já que o assunto é Portugal e onde eu quero chegar, Priscila e Rafael, quando eu estava pesquisando, eu estava ali vendo algo em torno de 10, 11, 12 dias. E eu achei muito pouco. Antes vocês falavam, né? Antes Portugal era ali ficar 3, 4 dias em um lugar e era meio que de passagem, ou de início, ou de final de viagem. E eu achei 12 dias em Portugal muito pouco. O ideal, acho, para você visitar o básico de Portugal são pelo menos 2 semanas, não?
Olha, a gente tem até uma piada interna nossa, que a gente conversa com os nossos clientes, os nossos leitores, enfim, que o tempo ideal para estar em Portugal é o tempo que você tiver disponível. Porque é um país cheio de riquezas naturais e de história, e de gastronomia principalmente, que nunca é o suficiente. A gente sempre sai daqui com aquela sensação de saudadezinha, de que faltou alguma coisa, que ainda não foi completo. Porque é um país surpreendente, justamente porque ele é muito pequeno. E por ele ser muito pequeno, dá essa sensação de que em 10 dias você faz uma viagem enorme, que passa por todas as regiões, quando você percebe, no momento que está aqui, que não é o suficiente, que a vivência em cada cidade, ou em cada vila, ou uma aldeia, ou no mesmo restaurante, precisa de um pouco mais de tempo. Né? Essa ligação que a gente tem, até do próprio idioma e de muitos pontos culturais, fazem também com que a gente se sinta mais em casa, e agora estou falando diretamente do público brasileiro, né, do viajante brasileiro em Portugal, por esses motivos, né? Então, não tem um tempo mínimo, assim, para estar aqui. Eu acho que é o tempo que você tem disponível, não, o máximo, né? É o tempo que você tem disponível. A gente brinca e fala que está aqui há 5 anos e meio e ainda não viu tudo. Antes de estar aqui, de morar aqui durante esses 5 anos e meio, a gente já tinha vindo de férias. Eu já tinha vindo de férias 3 vezes, o Rafa tinha vindo uma vez comigo. Também não foi o suficiente. Então sempre tem alguma coisa a mais para que se possa ver por aqui.
Alentejo quando canta.
Bom, infelizmente nosso tempo desse bloco já se foi. Eu vou já de antemão dizer que vocês vão ficar mais um pouquinho aqui para falar basicamente de 2 perguntas que são recorrentes dos ouvintes e dos viajantes, que são: melhor época do ano, clima para visitar, e quanto gastar em Portugal, se Portugal realmente é um destino um pouco mais econômico em se tratando de Europa. Eu estou conversando com a Priscila, com o Rafael, do blog Cultuga. Visite o blog Cultuga, você vai ficar sabendo muito mais sobre esse super destino interessante e bacana que é Portugal.
Partiu Band News FM com André Coutinho.
Finalzinho do nosso programa de hoje, estamos conversando com a Priscila e com o Rafael do blog Cultuga. E a gente ficou de dar dica para o nosso ouvinte com relação a 2 assuntos recorrentes e básicos para todo mundo que vai viajar. Como é que é o clima em Portugal? Existe uma época melhor? O inverno por aí, ao contrário de grande parte da Europa, não é tão rigoroso não, né?
Não é tão rigoroso, apesar de algumas regiões do país, o centro mais alto e a região extremo norte, acaba nevando em alguns dias do inverno. Pensar bons meses para viajar aqui, pensando na passagem, que acaba sendo um pouco... pouquinho mais econômica. Primavera e no outono, entre março e comecinho de junho e depois de meio de setembro até dezembro. São épocas boas.
Com a ressalva que o outono pode ser um pouquinho mais chuvoso. É. Não é uma regra, né? Porque a previsão do tempo não tem muito como a gente saber. Tem anos que são mais frios, anos mais quentes, mais chuvosos ou menos chuvosos. Mas até propriamente dezembro, que é uma época que as pessoas no Brasil têm comum férias, é uma época gostosa, mesmo com dias curtos, e que eventualmente pode ser chuvoso, por questão do Natal. A maior parte das cidades tem decorações de Natal, tem programação ao longo de todo o mês. É um mês animado, né? A gente pensa que é um mês mais na chegada do inverno quase, né? Mas um mês bastante envolvente também.
Pra gente finalizar, questão de dinheiro. Portugal realmente é um país financeiramente mais interessante em se tratando de Europa?
Para os grandes centros de Portugal, que seria Lisboa e o Porto, não tanto. Hoje, a hospedagem em Lisboa, principalmente, está bem cara, assim, batendo muito perto de outras cidades, outras capitais europeias. Mas viajar por Portugal é muito barato.
Bom, não temos mais tempo, só tenho que agradecer a Priscila, ao Rafael. Visitem o blog Cultuga para saber muito mais. Foi um prazer e até uma próxima, eu tenho certeza que vai ser muito em breve.
Com certeza, André. Então, obrigado e um abraço a você e a todos os ouvintes.
A gente agradece, seja bem-vindo. Quando estiver por aqui, vamos tomar um cafezinho.
Ah, com certeza. E comer aquele bacalhau, que eu sou apaixonado por bacalhau, podem ter certeza. E por hoje é só. Se você perdeu, pegou pelo meio, pelo fim, vá lá em bandnewsfm.com.br, clique em colunistas, procure pelo Partiu Band News e ouça esse e outros programas antigos. Tchau, até a próxima.